MS no Campo está de volta.
A reforma trabalhista sancionada pelo governo federal vai ser benéfica a trabalhadores e empresários do setor rural. É o que dizem os deputados da Frente Parlamentar Agropecuária. A Lívia Machado conversou com a deputada federal Tereza Cristina em uma entrevista e tem os detalhes sobre os impactos dessas mudanças para o setor.
E eu vou conversar com a deputada federal Tereza Cristina, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Seja bem-vinda aqui no MS no Campo.
Muito obrigado, Lívia. Eu é que te agradeço de poder estar aqui fazendo essa conversa com o MS no Campo para explicar aí uma série de coisas sobre a reforma trabalhista que você já me disse que é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje.
Exatamente. Os deputados federais, inclusive dessa Frente Parlamentar Agropecuária, da qual a senhora é vice-presidente, dizem que a legislação trabalhista sancionada vai modernizar as relações de trabalho. E eu queria começar falando a respeito de uma emenda própria da senhora enquanto parlamentar a respeito da hora itinere. Explica pra gente como é que isso vai funcionar.
Antes dessa modernização da legislação trabalhista, a hora itinere é o seguinte: o patrão fornecia o meio de transporte, ônibus, enfim, Kombi, para o trabalhador. Então, a hora que o trabalhador entrava nessa condução, nesse transporte, já contava como hora trabalhada. Então, se demorasse uma hora para chegar até o trabalho, ele já tinha uma hora trabalhada, sendo que ele não trabalhou, ele estava sendo transportado. O empregador já não queria mais fornecer essa comodidade para o empregado, por quê? Porque além dele ter que custear o transporte, ele ainda perdia uma hora de trabalho dessa pessoa. Hoje, o patrão pode dar o transporte, só que a hora começa a partir da hora que você chega no seu trabalho.
E eu tenho certeza que muitos trabalhadores do campo, inclusive os empregadores, eles têm dúvida nesse quesito. As safras, né, os trabalhos no campo, eles acabam sendo um pouco sazonais. E o que muda com a sanção da reforma trabalhista?
Hoje você pode ter o empregado trabalhando legalmente por tempo determinado. Então, se você tem uma colheita por 3 meses, ele trabalha por 3 meses com a carteira assinada e ele recebe proporcional. Sendo o que o empregador ganha, ele não tem que arcar com todas aquelas despesas trabalhistas relativas a um período maior. Hoje ele só paga os benefícios do trabalhador, como férias, 13º, fundo de garantia, proporcional àquele contrato que foi feito por tempo determinado.
Exatamente, mas o trabalhador, ele continua recebendo os seus direitos e os seus benefícios.
Com muito mais legalidade. Hoje, eu acho que a maioria vai preferir legalizar do que deixar que o empregado fique na informalidade e aí sim ele terá ações trabalhistas referente a essa não legalização do emprego.
E essa informalidade, de certa forma, colocava também o empregador em risco.
Com todos, né? O empregado, que ficava sem os benefícios referente àquele período, e o empregador, porque podia levar a uma ação trabalhista, com toda a razão. E o trabalho intermitente também, que ele pode ir e voltar, dependendo da época do ano que é necessário esse seu trabalho numa determinada fábrica, propriedade, enfim. Por exemplo, você tem no final do ano, né? As vendas de final do ano aumentam muito. Então, às vezes, são contratados funcionários extras só para aquela época do ano. Por quê? Porque é uma época que você precisa de mais gente para fabricar mais, para poder entregar a maior quantidade de produtos.
Em relação à modernização das relações de trabalho, algumas coisas vão deixar de ser obrigatórias com essa nova lei.
O imposto sindical. Isso eu acho que foi a coisa mais aplaudida pelos dois lados, né? O imposto sindical, ele não é mais obrigatório. Mas isso não quer dizer que os sindicatos não possam continuar. Os bons sindicatos, aqueles que prestam serviço, eu acho que eles vão ser até mais demandados. Porque, por exemplo, quem for sindicalizado numa fábrica, por exemplo, aquele sindicato trabalhar pelo seu sindicalizado para os acordos coletivos, eu acho que as pessoas vão querer pagar por esse serviço.
E eu tenho certeza que tem outra razão aí para muita dúvida de todos os trabalhadores e empregadores, o que muda em relação às férias?
As férias hoje elas podem ser fracionadas até 3 vezes. Antigamente você tinha que arrumar aquele jeitinho brasileiro, né? Você tirava as férias totais às vezes, mas você combinava de sair 15 dias, 10 dias. Hoje você pode fazer o que é certo. Você quer dividir suas férias, você se programar. Ah, eu quero descansar 3 vezes por ano, 10 dias de cada vez. Você pode fazer isso de maneira legal, combinada. Hoje, a relação de trabalho, ela é combinada entre o patrão e o empregado. Então, é o legislado versus o acordado. Agora, eu posso afirmar, todos os trabalhadores da zona rural e da zona urbana. Hoje ninguém perde nada, porque a Constituição brasileira, ela assegura os direitos aos trabalhadores. Férias, 13º, fundo de garantia, isso ninguém vai perder. Existe hoje uma facilitação do acordo que pode ser feito entre as duas partes, quem trabalha e quem emprega.
E para a gente finalizar, deputada, acompanhando aí as notícias pela internet, nos sites, a gente viu aqui que a Frente Parlamentar Agropecuária disse que essa mudança vai estimular a geração de empregos, inclusive, que é uma boa notícia.
Tudo que você engessa, tudo que você complica, fica mais difícil. Essa simplificação é a modernização das relações de trabalho entre patrões e empregados. Então, eu tenho certeza que isso vai estimular o trabalho legalizado, com carteira assinada, por quê? Porque vai ser menos burocracia e vai ter mais segurança jurídica para as duas partes poderem trabalhar.
Tá certo, deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, conversou com a gente a respeito da reforma trabalhista, algumas mudanças e benefícios. Muito obrigada pela sua participação aqui no MS no Campo.
Eu é que agradeço e quero mandar um abraço aí a todos que ouvem esse programa tão útil à população sul-mato-grossense.
E mais informações sobre esses assuntos a gente aborda nas próximas edições.
Muito obrigada.
Catiúcia.
Obrigada mais uma vez, Lívia.
MS no Campo.
Com o aumento de 28%, o Plano Safra do Banco do Brasil atesta o excelente desempenho do setor rural em Mato Grosso do Sul. O montante de recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil em várias linhas de crédito para financiar a safra agrícola saltou de 5 bilhões na safra passada para 6,4 bilhões. Esse aumento acompanha o excelente desempenho do campo, que projeta a safra recorde de aproximadamente 20 milhões de toneladas de grãos e sinaliza ao produtor que é seguro continuar investindo. Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verrucchi, o resultado da super safra e o aporte de recursos do sistema financeiro para custear a produção agrícola que se inicia coroa os esforços do governo do estado no sentido de vitalizar o setor produtivo e abrir caminhos para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Verrucchi falou da importância de se trabalhar com responsabilidade técnica e confiar plenamente na competência dos técnicos.
A gente quer trabalhar dentro do Plano Safra com a grande responsabilização dos técnicos e acreditar efetivamente que esse técnico tem toda a competência, assim o tempo, para que a gente possa fazer. Então, eu quero aqui, nós colocar novamente o governo à disposição, nós vamos continuar fortemente. O nosso foco é que você, como no ano passado, a equipe do Banco do Brasil cumpriu com 100% de aplicação dos recursos do Plano Safra, desejo a você e coloco à disposição o governo do estado para que a gente consiga este ano também aplicar 100% dos recursos do Plano Safra para que a gente tenha uma repetição da produção, da produtividade, da tecnologia que a agricultura sul-mato-grossense tem demonstrado, né, a capacidade que tem.
Para Mato Grosso do Sul, Banco do Brasil tem garantido volume de 6,4 bilhões em recursos, mas se houver demanda, pode aumentar, como explicou o superintendente do Banco do Brasil, Gláucio Fernandes.
No nosso estado, temos 6,4 bilhões. Importante destacar que na safra passada, esse número era pouco superior a 5 bilhões de reais e, como foi dito, aplicamos integralmente. Então, agora o número cresce numa proporção bastante adequada. E a boa notícia é que garantimos já esse valor, mas se por acaso chegarmos no atingimento pleno dele, há total possibilidade de a gente buscar um acréscimo a esse montante.
O Plano Safra do Banco do Brasil foi anunciado simultaneamente em todo o país. O banco está disponibilizando 103 bilhões para a próxima safra, aumento de 30% em relação ao ano passado, que foi de 72 bilhões.
MS no Campo.
E uma última informação, a MS Gás vai expandir o fornecimento de gás natural para Fibria, lá no município de Três Lagoas. Lívia Machado tem os detalhes.
Por meio da Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul, a MS Gás, o governo do estado firmou parceria com a Fibria, atual líder mundial na produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas. O acordo vai ampliar o fornecimento de gás natural em 147%. O combustível visa precisa atender a segunda linha de produção da fábrica de Três Lagoas, que deve começar a operar em setembro deste ano. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o contrato prevê aumento da distribuição de 159 mil metros cúbicos dia para 394 mil metros cúbicos dia, um volume expressivo e importante para o setor da indústria sul-mato-grossense.
Confiança, responsabilidade, cumplicidade, né, privado e público, resolvendo os problemas e gerando as oportunidades. No momento desse que o Brasil passou aí, na passando esses 2 anos e meio aí, maior crise da história da República Brasileira. Vocês acreditando no país, no Mato Grosso do Sul, investindo em bilhões na planta, né, no Horizonte 2 aqui, já agora em setembro.
O gás natural que será fornecido à segunda linha de produção da Fibria vem da Bolívia por meio do gasoduto Bolívia-Brasil. O combustível será utilizado nos processos do forno de cal e caldeira de recuperação. A primeira linha de produção de celulose da empresa já utiliza gás natural da MS Gás desde 2008. Catiúcia.
Obrigado, Lívia. Semana que vem você volta com mais informações.
Agenda Rural.
E este é o último final de semana de 46ª Exposição Agropecuária Industrial de Bela Vista, Expobel. Nesta última quinta-feira, dia 20, quando foi comemorado o aniversário da cidade, se apresentaram as duplas João Haroldo e Betinho e Alex Ivan. Até domingo, tem programação intensa para os visitantes da feira. Este final de semana tem também cavalgada do Sindicato Rural de Bataguaçu. Informações no Sindicato Rural do município pelo telefone 67-3541-1387. Estão sendo aguardadas mais de 20 mil pessoas para a 24ª edição da Festa do Leitão no Rolete, que acontece nos próximos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Tradições Gaúchas Chama Crioula, o CTG de São Gabriel do Oeste.
Parabéns, parabéns.
E comemoram aniversários nesta segunda quinzena de julho os municípios de Miranda, no último dia 16, Ponta Porã, no dia 18, e Bela Vista comemorou no dia 20. A equipe do MS no campo deseja a toda a população e administrações municipais desses três importantes municípios muito sucesso. E o MS no campo desta semana fica por aqui. Lembrando que a sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. Pegue papel e caneta e anote. msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes. Na próxima semana, eu e toda a equipe do MS no campo estamos de volta. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes e Lívia Machado. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.